15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Apagar a luz, todo mundo já teve um medo estranho. Quem nunca puxou o braço para dentro da cama com a sensação de que alguma coisa podia agarrá-lo? E se esse medo tivesse nome? Pantufo é bicho ou não é? Minha parceria com o talentoso Rogério Neves, pela editora Compor, nasceu justamente dessas pequenas assombrações da infância, aquelas que fazem a imaginação correr solta e transformam um quarto escuro em um mundo cheio de mistérios. Porque, às vezes, o maior susto já não está debaixo da cama, está na nossa cabeça. E você, confessa, já dormiu com o braço bem escondido debaixo das cobertas? O texto é do escritor e contador de histórias mineiro Roberto de Freitas sobre o livro Pantufo, de 2026. Convidado do primeiro encontro de contadores de histórias de Londrina, 2011, deu entrevista para o UFM para a jornalista Érica Pellegrino.
Modos de vida, comportamento e cultura na UFM.
Boa tarde. Modos de vida desta sexta-feira, 4 de novembro de 2011, apresenta uma conversa com o mineiro Roberto de Freitas. Contador de histórias, ele participou do encontro realizado semana passada em Londrina. Para ser um bom contador, é preciso ser bom ouvinte. E a pessoa só se torna um bom ouvinte quando consegue escutar. É uma escuta total, não só da audição, mas com o corpo todo. É escutar um livro que lê, a comida que saboreia. Roberto de Freitas diz que é preciso desenvolver um ouvido perdigueiro. Mas esse é um exercício e também um longo caminho, considerando que cada vez mais estamos deixando de escutar o outro e a nós mesmos. Ele conversou com a UFM e conta por que e para que contar histórias.
E teve alguém que conseguiu te responder isso em 15 minutos? Nossa, porque é uma vida inteira para dizer, para descobrir. Enfim, eu acho, acredito, eu levo a história a uma coisa meio que como uma religião, assim, sabe? Acho também que um contador de histórias, não que eu seja um, é até uma vontade de sê-lo, mas é uma coisa meio sagrada, assim, né? Eu estava dizendo da desmitificação, mas ao mesmo tempo, eu acho que nós somos portadores de alguma nova, sabe? De alguma mensagem, de alguma ideia, de alguma... Então, assim, o porquê, basicamente, é isso, assim. A gente precisa contar a história para manter-nos livres, né? Conscientes, manter-nos cientes, né? Por isso que a gente conta histórias, para nos manter-nos lúcidos, né? Mas mesmo pela lucidez, a gente não perder um pouco da esperança. Porque a história é um pouco meio bálsamo, assim, sabe? Aquilo que nos... a gente tava ali já quase para entregar os pontos e já tava assim bambeando para enfraquecer, e vem a história e nos traz de novo um respiro, né? A história é um pouco isso, assim. E aí, quando eu falo dessa maneira, eu penso nela como uma religião mesmo, né? Como aquilo que a gente vai para, de novo, recobrar, né? As nossas energias, enfim. Eu, quando estou contando uma história, eu não estou contando uma história para o outro só, não. Estou contando para mim mesmo, né? E estou sendo envolvido pelo aquilo que... E a história está me contando coisas que, assim, às vezes eu fico, poxa... Olha, era isso que eu estava precisando para aquele problema meu que eu estava fazendo. E aí resolve. Entendeu? A história, ela nos resolve coisas, né? Mas desde que você tenha ouvidos para ouvir, né? E olhos para ver, né? Se você tem essa disposição, a história te resolve coisas.
A Helena estava falando isso essa semana, uma psicanalista que participou do encontro, ela estava falando um pouco dessa questão mítica que você levanta, que ela estava dizendo que a hora que entra a história na gente, né, quando a gente está ouvindo uma história, parece que você fica até um pouco em suspenso, né? Você se sente assim, contando e também recebendo?
Totalmente. Alguns vão dizer que isso é tipo estar possuído, né?
Tomado,
né? E o bacana é isso, quando a gente percebe que nós só somos um instrumento, né? Que o que importa mesmo é a história, né? Quando a gente consegue perceber e com humildade isso, né? A história ganha rumo, né? Porque o que nos interessa nesse momento, nesse caso, né? Pela oralidade, é a palavra falada, né? E o que essa palavra falada quer nos dizer. Não importa quem está fazendo isto, né? E aí a gente é só um meio mesmo, né? E aí é lindo quando você percebe isso e você consegue se ausentar, né? É aí que eu te falo, assim, nessa ausência daquilo que está acontecendo, eu também começo a escutar, né? É o contar para mim mesmo, né? E me interessar também por ela, né? E quando eu estou interessado, e o assunto fica interessante, e você interessado com um assunto interessante, você se torna, né, uma pessoa interessante também, né? E aí as pessoas se interessam pelo aquilo que você está contando. Então é a magia mesmo, né?
Roberto de Freitas, contador de histórias de Minas Gerais.
Eu fico assim, às vezes, emocionado quando, principalmente com adolescente, assim, que é um público mais arredio, né? E que tem já tanto atrativos, tem computador, tem a televisão, tem aquilo outro. E você consegue, de certa maneira, roubar a atenção deles, né? Eles ficam com aqueles olhos estatalados, né? Sem piscar. Eu me emociono quando eu vejo essa moçada, assim, interessada, né? E isso não se deve a mim, a maneira de eu contar essas histórias, não, é pela própria história mesmo. O que eu apenas faço é pegar e dar aquilo que eu ganhei, redistribuir isso de alguma maneira.
Agora, Érica Pellegrino, do Jornal de Londrina.
Você fala dessa questão da escuta, você falou algumas vezes, né? Você tem que ter olhos para ver, e você tem que ter ouvidos de escutar. Essa escuta que você fala na hora de se ausentar, essa escuta exige o quê? Né? Parece que todo mundo ouve. Não, ouvir uma coisa, escutar outra. Que você falasse um pouquinho disso, o que é essa escuta?
Arquivo 107.
Às vezes você está... numa conversa, assim, né? Você está contando uma coisa para a pessoa, você está contando dos seus... Né? Do que te aflige, né? E a pessoa está ali parada com o olho, né? Parecendo até que está te escutando e de repente você concorda, fulano? Aí a fulana, hã? Né? A fulana não estava te escutando, né? Então assim, o escutar é escutar mesmo, né? É escutar com todo o corpo, né? Escutar, eu costumo dizer que é você ouvir com os olhos, né? Ouvir com os olhos e ver com os ouvidos, né? A história, quando você se entrega, né? Essa entrega tem que acontecer tanto para quem está contando, para quem está escutando, né? Que aí há a comunhão, né? Essa comunhão é fantástica quando há, né, essa entrega do ouvinte e do contador. Aí a coisa vai para um lado que, assim, é como quando você está conversando no telefone e as coisas acontecem assim na sua frente, você não vê? Né? Você vai longe ouvindo, né, o rádio, né? Você vai longe ouvindo. É essa escuta, né? Essa escuta inteira. Quando eu falo também da inteireza, né? Quando você está inteiro ali, com seu corpo, com seu coração, com sua alma, né? Com tudo. É isso que faz um bom contador de histórias, isso que faz um bom ouvinte, né? E para você ser um bom contador de histórias, primeiro você tem que ser um bom ouvinte, né? Você tem que se encontrar aí e acumular. E você só acumula quando você consegue escutar. E essa escuta, eu não estou falando só desse aparelho que a gente tem, né, que fica dois, né, um de cada lado. Não estou falando só dessa escuta. Estou falando de uma escuta total, assim, quando você escuta um livro que você está lendo, quando você escuta a comida que você está comendo, né? Você escuta aquilo. É esse ouvido perdigueiro, né? Esse ouvido que a gente vem com a evolução humana perdendo, né? Tenho dito que, assim, daqui a uns tempos a gente, de fato, não vai ter nem mais orelha, porque ela não vai ter mais função, né? o ouvido, não vamos ter mais. Porque a gente está deixando de escutar as coisas. A gente está deixando de escutar uma paisagem bonita, né? A gente está deixando de escutar o belo, né? A gente está focado em umas coisas que, né? Que às vezes é tumultua, é cheio de ruído, né? É, a gente está escutando mais a violência, que é uma coisa cheia de barulho, cheio de ruído, né? Os batistaques. Isso acaba. É uma poluição, né? E isso acaba afetando mesmo, até mesmo esse aparelho, né, que a gente tem feito para essa escuta.
Roberto de Freitas, contador de histórias de Minas Gerais.
Como é que você começou essa história? Você contava aqui pra gente um pouco aqui no teatro, que foi, né, da tua infância, que você foi um menino que sempre gostou de ouvir história.
É, na verdade, assim, eu não consigo dizer que daqui pra trás eu escutava e daqui pra frente eu contava. Na verdade, assim, eu ando ainda caminhando nessa estrada, né? Mesmo eu quando vejo um contador de histórias assim, eu tô falando de um contador que eu admiro muito, que é um contador de histórias que tá ali na beirada do fogão, né? É, que nem tem essa cunha, né? Ele nem sabe o que ele tá fazendo, né? Que é como se fosse uma entidade, né? É uma pessoa que está disposta a contar sobre a vida, né? E eu, quando vejo, né, e esses momentos são muito, muito mágicos para mim, quando eu vejo essa autenticidade, eu falo assim, gente, poxa, eu ainda tô lá atrás, né? Quando é que eu vou chegar a essa naturalidade, né? Essa coisa sem esse rebuscamento, porque a gente fica muito sujo, né? Quando a gente, por exemplo, eu venho do teatro, né, da música, né? Isso, claro, colabora para que eu entregue de uma maneira mais clara as imagens que carrego, mas acaba também, de certa maneira, afetando, né? Então, você vai perceber que tem um movimento, na hora que eu tô contando a história, de braço, que esse braço é um pouco teatral, é um pouco musical, não é aquele que tá lá cocorado com um pituzinho do lado da boca, deixa eu contar um negócio aqui, sabe, aí você fica assim, todo, sabe, que bonito, até arrepiei, porque assim, e aí eu vejo isso e falo assim, poxa, eu tô ainda lá no começo do caminho, então assim, eu não sei, sabe, eu tô muito disposto, sabe, a encontrar essa verdade, essa autenticidade, eu tô aí nesse caminho, assim, cada vez mais desconfiado das coisas, sabe, porque a história nos deixa desconfiado.
Escritor, palestrante, contador de histórias mineiro, Roberto de Freitas, gravação outubro de 2011. Entrevista foi ao ar dia 4 de novembro do mesmo ano, programa Modos de Vida. Conversa teve a contribuição da jornalista Érica Pellegrino, que na época trabalhava no Jornal de Londrina. O jornal fechou em dezembro de 2015 e demitiu 20 jornalistas depois de 26 anos de existência. Infelizmente, o acervo online original não está disponível na internet. O Teatro Zaqueu de Melo, onde foram gravadas as entrevistas do primeiro encontro de contadores de histórias de Londrina em 2011, também está fechado desde 2017. Espaço histórico anexo à biblioteca pública precisa passar por adequações exigidas pelos bombeiros. Custo previsto R$ 2,5 milhões. Janeiro de 2025, prefeito Tiago Amaral anunciou a reforma no Zaqueu, mas ainda não há prazo para início da obra. Roberto de Freitas, nosso entrevistado do Arquivo 107 hoje, segue firme sua jornada na contação de histórias, na escrita, palestras também. Desde 1990, ele se apresenta em teatros, escolas, praças e empresas. Para saber mais, acesse @robertodefreitas.oficial.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.